Olá, eu sou Alessandra Rios e esse é o sétimo episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Na história de hoje, vamos refletir sobre a autocobrança. Tapete, da autora Rafaela Carvalho. Acho estranho quando me perguntam como eu dou conta de tudo. A resposta é simples, sem graça. Eu não dou, não dou mesmo. Seleciono prioridades, foco no que dá, varro o resto para debaixo do tapete. E no dia seguinte, levanto a beiradinha dele, retiro umas coisas e escondo outras. Se hoje o jantar foi o que sobrou de ontem, amanhã um almoço fresquinho é a missão número um. Meu tapete nunca fica vazio, nunca. Aliás, tem dias que entulho tanta coisa lá de baixo que derrubo o que estiver em cima. Brigo com o mundo, choro um pouquinho, me sinto a mais desequilibrada das mulheres e espero pelo dia seguinte. Mas há manhãs em que acordo cheia de amor próprio, dou risada desse auê todo, ignoro o tapete já pau a pau com o Monte Everest e vou bela e formosa, cansada de piranha no cabelo, tomar um banho demorado. Algumas tardes, viro a revolucionária do tapete. Brota no corpo uma energia que sabe-se lá de onde veio. Provavelmente do brigadeiro de colher que comi escondida 3 noites atrás. E lá vou eu, disposta a colocar tudo em dia. E não é que quase consigo? Se não fosse pelo quase. E é assim: frustrante, alegre, desesperador, feliz. Um eterno varre, esconde, esvazia. Não se deixe enganar, tem sempre um tapete, às vezes até mesmo mais de um. Na casa de algumas mulheres, ele fica mais visível, logo na sala. Já outras preferem usar o do corredor. Mas ele está lá, tem que estar, senão a gente enlouquece. Por trás dessas imagens existe uma mãe comum, de carne, osso, querendo emagrecer no mínimo 3 quilos. Com dias bons pra caramba, no estilo: a vida é bela, podia ter 7 filhos, viver numa casinha de sapê e ser feliz pra sempre. E com dias de: quem sou? Onde estou? Quem são essas pessoas? O denominador comum é o amor, que quando colocado na balança, quebra o ponteiro, vira o jogo, não dá nem chance. O coração é invadido por gratidão e com lágrimas nos olhos agradecemos por tudo, até mesmo pelo tapete. A história de hoje é bem curtinha e nos convida a refletir sobre esse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Quantas de nós já não temos visto nas redes sociais relatos, fotos e vídeos das coisas novas e criativas que as pessoas estão aproveitando para fazer nesse tempo ocioso? Não há nada de mal nisso, pelo contrário, é interessante notar que as pessoas estão usando esse tempo livre para fazer coisas que as estejam beneficiando. Entretanto, esse incentivo à produtividade tem sido tão intenso que muitas de nós temos nos sentido quase que na obrigação de nos mantermos o tempo todo produtivas. E a verdade é que nem todo mundo tem conseguido fazer o mesmo com o seu tempo. Uma das razões é apontada em alguns estudos que estão saindo nesse período, como um que foi realizado pela ONU e cujo resultado saiu no final do mês de abril. Esse estudo afirma que as mulheres casadas ou com filhos podem estar até 4 vezes mais sobrecarregadas, acumulando trabalho em home office aos afazeres domésticos, ao cuidado dos filhos e acompanhamento destes nas aulas online, e até mesmo ao cuidado de pessoas mais idosas, como os pais e os avós. Esse é um dado que merece a nossa atenção, porque se formos analisar, para essas mulheres não há tempo ocioso. Na verdade, tem sobrado ainda menos tempo para a realização de muito mais tarefas. Mas e quando não temos todas essas responsabilidades e ainda assim não temos conseguido fazer melhor uso do nosso tempo? É importante que a gente perceba o sentido da palavra ociosidade. Estar sem fazer nada não necessariamente é sinal de improdutividade. Acontece que vivemos em uma realidade na qual estamos acostumadas a lidar com tantas coisas ao mesmo tempo que quando paramos por um período, faz com que sejamos taxadas de preguiçosas e desinteressadas. E as primeiras pessoas a nos julgar e culpabilizar somos nós mesmas. Não podemos ignorar que o isolamento por conta da pandemia é um momento sem precedentes e que tem nos trazido muitas angústias e incertezas. Há diversas pesquisas em curso que apontam os efeitos psíquicos dessa situação, como a ansiedade com relação ao presente e o futuro, a depressão, a solidão, o medo de contrair o vírus, o desânimo diante da falta de perspectivas e das frustrações por vermos os nossos projetos em suspensão. Está tudo bem se você não tem conseguido manter os exercícios físicos em dia, conforme você se prometeu lá no início da quarentena. Está tudo bem se você não tem se proposto a aprender uma nova língua, a fazer uma masterclass, a assistir um webinar. E caso você não tenha conseguido dedicar o seu tempo ao aprimoramento dos seus talentos, à descoberta de novos hobbies ou a cultivar plantas, está tudo bem também. Não se compare às outras pessoas, não se cobre tanto. Reconheça suas dificuldades e respeite seu tempo e seu espaço. Esse tempo vai passar, como tudo na vida. E eu desejo que você também passe por ele e chegue do outro lado de tudo isso da melhor forma possível. E se não chegar 100%, também está tudo bem. Sempre haverá novas oportunidades para que você faça melhores experiências com o seu tempo. Esse foi mais um episódio do podcast Metamorfose das Borboletas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!